Vem aí, Gabriela Esportiva. Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Seis e onze, está no ar o Gabriel Esportiva. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Júlio, boa noite, Zé Maria, boa noite, Roger, boa noite, ouvinte do Gabriel Esportiva.
Tá com um corte de cabelo meio frofron. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Café, boa noite, Fredão, boa noite, Júlio César, amigos do Gabriel Esportiva. Gostei da seleção brasileira, sobretudo nas mudanças do Carlo Ancelotti, ficou, né, uma imagem muito positiva, como em tão pouco tempo, né, a gente já consegue ver uma seleção diferente das seleções que ultimamente nós acompanhamos, né, disputando eliminatórias sul-americanas ou até mesmo disputando Copas do Mundo. Renasce uma esperança para a Copa do ano que vem.
Muito bem, também penso dessa forma. Muito obrigado, Zé Maria. Júlio César.
Boa noite para você, Tony Café, boa noite, Fredão, boa noite, Zé Maria, ouvintes do Gabriela Esportiva. Santos, que estava tendo dificuldade de contratar, Tony, já anunciou dois nomes. Um meio-campista e um zagueiro, que é argentino, está vindo do futebol russo. Daqui a pouquinho a gente fala mais, né, e diz o nome desses jogadores que estão chegando ao time do Santos. E amanhã tem a grande decisão da Copa do Nordeste. Bahia, com uma larga vantagem, recebe Confiança na Fonte Nova. Né, o Bahia, que se conquistar esse título, vai para o título de número 5 da Copa do Nordeste, Café.
Muito bem, Júlio César, vamos lá, vamos abrir os trabalhos de hoje, 6h13, abração para você de casa, o pessoal do trabalho, você do volante, obrigado pela carona, a moçada dos táxis aplicativos e também o pessoal do transporte coletivo, boa noite para vocês, bom trabalho, 6h13.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
6h13, Carlo Ancelotti aprovou o desempenho do Brasil na vitória por 3-0 sobre o Chile na noite desta quinta-feira no Maracanã. Além da atuação dominante, o técnico fez elogios ao clima que os quase 57 mil torcedores criaram na última partida da seleção como mandante nas eliminatórias para a Copa do Brasil 2026. Eu quero perguntar, Zé Maria, o seguinte: a seleção brasileira deslanchou, jogou bem, mas e o adversário? O adversário, a gente pode fazer assim uma comparação com o adversário? É um adversário nivelado por cima, Zé Maria?
Não é um adversário nivelado por cima, mas no jogo de ontem, o Chile, sobretudo no primeiro tempo, o Chile marcou bem. O Chile criou obstáculos, criou dificuldade. O Brasil iniciou com Alisson, Wesley na lateral, Marquinhos e Gabriel Magalhães, os dois zagueiros, e Douglas. Esse lateral esquerdo me surpreendeu, mesmo porque esse menino, nos últimos anos, só teve duas convocações. E a gente, de repente, viu um menino jogar o jogo inteiro, remanescente lá do futebol russo, né? Mas eu gostei muito do camisa 6, o Douglas, lateral esquerdo da seleção. O meio-campo com Casemiro, Bruno Guimarães e aquela linha de quatro, Rafinha, Estevão, João Pedro e Martinelli. O primeiro tempo, o Brasil com mais posse de bola. O Brasil teve que trabalhar muito, variando muito, mas com as mudanças que o Carlo Ancelotti ingeriu na seleção, as entradas do Andrei, do Lucas Paquetá, do Caio Jorge, sobretudo do Luiz Henrique e do Richarlison, deram uma movimentação diferente. Foi um Brasil no segundo tempo, tocando de primeira, um jogo rápido, um jogo muito criativo, é um jogo muito mortal, e os gols surgiram em jogadas individuais. Sem dúvida nenhuma, para mim, Luiz Henrique sobrou na seleção do Brasil ontem e acabou apagando o brilho dos demais jogadores, sobretudo de Estevão, que no primeiro tempo até fez um gol de bela feitura numa puxeta e trabalhou muito, foi um jogador que se movimentou muito, mas o dono do jogo ontem, o dono da bola, foi Luiz Henrique, né, que ontem com a camisa 19 entrou em campo e deu uma movimentação especial ao selecionado do Brasil.
Não é a primeira vez, Tony Café, que Luiz Henrique, apesar de ter poucas oportunidades ainda na seleção brasileira, mas às vezes que ele foi convocado e teve oportunidade, ele brilhou. Ele fez um jogo fenomenal, porque ele entrou em poucos minutos, ele já tinha participado de dois gols, né, praticamente.
Ele fez um gol com 40 segundos em campo.
Ele fez, mas o gol não foi dele, né? Porque primeiro a bola ia entrar dentro do gol, mas
bateu
o Paquetá
na linha, verdade.
E o Paquetá finaliza. E a outra, não, a bola bate na trave.
Bateu na linha, quem marcou aquele gol?
Foi Bruno Guimarães. Bruno Guimarães.
Que fechou 3-0. Exatamente.
Agora, ele fez várias jogadas, né?
Fred, o Luiz Henrique foi a estrela da noite. E acho que não tenho dúvida nenhuma. Para mim, ele já selou a presença dele na Copa do Mundo do ano que vem, só com essa exibição de ontem. Mas os demais que entraram também, ninguém decepcionou. Bem também o Caio Jorge, Lucas Paquetá também muito bem.
Foi bem.
No jogo ofensivo de ontem.
Andrei,
até Andrei,
muito bem.
Andrei muito entrou bem. Também com desenvoltura. Rapaz, as mudanças. Até Richarlison, com muita movimentação, também não decepcionou. Foi um Brasil muito forte e o importante, Café, é que deixou uma imagem muito positiva, sobretudo no lado esquerdo da sua defesa. Esse Douglas foi o melhor lateral que eu já vi nos últimos anos disputando um jogo do Brasil pelas eliminatórias sul-americanas.
O que eu gostei da seleção brasileira foi também a velocidade, né? Um time muito rápido, toque de bola rápido, saindo rápido pro ataque. Eu gostei muito, porque em outros jogos, né, a gente viu uma seleção às vezes lenta
demais
e espaçada demais. Ontem não, a seleção estava mais compacta, por isso que eles acertavam o passe rápido toda hora e saía rápido pro contra-ataque. Eu acho até que o placar foi pouco devido ao volume de jogo que a seleção criou.
Agora,
em termos dessa velocidade,
chamou a atenção também a atuação de alguns jogadores, mas apenas uma atuação regular, muito abaixo da expectativa. Um deles, eu não tenho dúvida, o camisa 7, João Pedro. Para mim foi uma atuação muito fraca. No meu entendimento também, Wesley apenas com atuação regular, ficou devendo também na seleção. Mas gostei do Marquinhos, gostei muito do Gabriel Magalhães, quarto zagueiro, canhoto, né? Que também, no meu entendimento, garante o seu passaporte para a Copa do Mundo.
O Martinelli jogou muito.
O Martinelli também já teve muita movimentação. Lucas Paquetá, que substituiu o Martinelli, também entrou com uma intensidade diferente. O Brasil, gente. O Chile é a pior equipe sul-americana, mas o Chile armou um esquema que no primeiro tempo criou dificuldades e até impediu aquele placar mais elástico. Mas no segundo tempo, com as mudanças, foi um Chile completamente envolvido. Eu diria que o talento falou mais alto no segundo tempo, com as mudanças do Carlo Ancelotti, e renasceu no coração de todos nós uma esperança de que essa seleção possa fazer diferente na Copa do Mundo, que vai acontecer no ano que vem nos Estados Unidos, no Canadá e no México.
Fred Menezes, eu só posso falar o que o Zé Maria falou aí, ter essa confiança quando houver um amistoso contra alguma seleção da Europa.
Não,
eu vou falar assim: se ele jogar do jeito que ele jogou ontem contra uma das grandes seleções europeias, aí eu vou dizer: sim, olha, a seleção melhorou.
Não, é claro, eu não tenho dúvida nenhuma que jogar com o Chile é fácil. O Chile, inclusive, é o, se eu não me engano, o último colocado da, né, dessa fase das eliminatórias. E jogando dentro do Brasil, com a torcida cheia e o Brasil motivado com um técnico novo, um técnico qualificado, é claro que o Brasil fez um jogo, inclusive, com muita vontade. Isso aí, na verdade, assim, alguns jogadores, eu fiquei surpreso, gostei muito da atuação de Luiz Henrique, gostei da atuação de Lucas Paquetá, gostei da atuação de Bruno Guimarães, que fez um jogo, os 90 minutos também, seguro. Muito seguro. Lateral esquerdo foi bem, eu achei que o Wesley foi bem, os zagueiros fizeram um bom trabalho também. Eu não gostei muito de Casemiro, porque eu acho que ele hoje já não tem o gás para ser o primeiro volante. Eu acho que o Brasil precisa do segundo volante. Andrei foi muito bem, porque entrou com desenvoltura, né? Não parecia que era um veterano também jogando. Claro que o jogo fácil fica, segundo tempo, o time mais cansado. Você aproveita quando você entra no segundo tempo. O Luiz Henrique, sempre com a força física e uma técnica apurada, fez várias jogadas, entrou e não parou, buscou o tempo todo o sistema ofensivo, muito agressivo. Agora, eu não gostei muito de Martinelli, porque a Martinelli errou demais. O próprio Pombo, o Richarlison, ele não sabe aonde está jogando. O Richarlison é um jogador que jogou uma Copa do Mundo, foi convocado para ser um centroavante, mas ele também sempre jogou um pouco pelas laterais. Hoje ele não conseguiu se desvencilhar de nenhuma marcação, então eu não gostei muito dele no jogo, né? Agora, é claro que o Ancelotti está prestando atenção, ele está vendo, vão ter outras oportunidades, outros jogos com equipes diferentes, né? Apesar de precisar de uma vitória, mas ser de muito difícil que essa ocorresse, né, dentro do Brasil, e não ia adiantar muito a posição do Chile, então ele preferiu não tomar uma goleada, né, e jogou com a equipe praticamente toda atrás, os 90 minutos. E o Brasil sofreu para fazer o primeiro gol, mas depois do primeiro também começou quando no segundo tempo começa a ficar mais lento em campo, o técnico fez as mudanças e foi muito feliz, porque vários atletas que entraram foram bem e se juntaram aos também que estavam indo naquele momento do jogo, e o Brasil fez um grande jogo, né?
A gente muito não bem, pode, Fred. Só um minutinho, Café, a gente não pode menosprezar o talento analisando o adversário de ontem, a fraqueza do adversário de ontem, porque futebol se analisa com aquilo que a gente enxerga dentro de campo, jogadas ensaiadas, entendeu? Gols trabalhados, corta-luz de... Não é qualquer atleta que joga futebol que sabe fazer um corta-luz, como a gente viu ontem, no gol que aconteceu do Lucas Paquetá. Então, gente, foi um Brasil ontem que há muito tempo a gente não via esse tipo de jogada de Luiz Henrique, ousada, indo na linha de fundo, driblando o seu adversário, desarticulando o sistema defensivo. Gente, o time do Brasil ontem, não importa o adversário, o time do Brasil ontem jogou com uma intensidade que há muito tempo a gente não viu. E o segundo tempo foi muito diferente, porque as mudanças foi que proporcionaram esse efeito.
Sem dúvida.
Nesse mesmo Brasil. O primeiro tempo, não. O time teve dificuldade, teve. Mas ainda assim foi um time que trabalhou a bola. E esse menino lateral esquerdo, esse Douglas, teve participação em 2 dos 3 gols que aconteceram ontem.
Muito bem, 6:25.
Gabriela Esportiva.
6:25 na Gabriela FM, Júlio César. O Flamengo enfrenta um desafio significativo nesta temporada com a suspensão de 12 jogos imposta ao atacante Bruno Henrique após decisão do STJD. A ausência do camisa 27 levanta a questão sobre a necessidade de uma reposição no elenco. Contudo, o clube já se preparava para essa eventualidade e, segundo informações aí da imprensa carioca, não haverá movimentação no mercado por conta de um novo jogador, Júlio César.
Até porque a janela já expirou, já fechou. Então não tem como contratar mais. E eu também acho que não precisa, porque na posição de Bruno Henrique, você tem o Samuel Lino, que joga pela esquerda, né? Você tem o Everton Cebolinha, você tem o Michael, né, que joga por ali. E ainda de quebra você tem, que tanto joga de um lado como do outro, o Plata, né? Então eu acho que o Flamengo está bem servido naquela posição. É uma pena você perder o Bruno Henrique por 2 jogos, porque é um jogador que costuma decidir jogos para o Flamengo.
Jogos importantes.
É um dos jogadores que é o capitão do time, né? Quando o Arrascaeta não está em campo, quem é ele que é o capitão do time, é um dos líderes do time, o Bruno Henrique. É um jogador que sempre vai fazer falta, não só o Flamengo, como qualquer time. Mas a gente tem até que comemorar, porque como diz a Maria os comentários pelo Brasil afora, eu acho que a punição foi até branda, foi até fraca, poderia ter sido uma punição maior. E infelizmente agora ele cumprir nessa reta final do Brasileiro.
Quem foi?
E continuar se preparando para o ano que vem voltar bem. Porque ele já está na casa dos 35 anos.
Quem,
né?
Então, foi muito bem?
Suspenso do Campeonato Brasileiro. A punição dele atinge o Campeonato Brasileiro. Ele só estará impedido de disputar jogos da Conmebol se a Confederação Brasileira de Futebol informar a Conmebol, entendeu? A penalidade dele. Porque isso ficou muito evidente, o crime que ele cometeu. Ele cometeu numa competição
nacional. É verdade. Então vamos torcer para que ele possa, né, atuar pelo menos em competições internacionais, até porque o Flamengo não tem nenhuma mais, né? Saiu da
Quem
Libertadores.
Fez um jogo muito bom ontem também, foi a Arrascaeta pelo Uruguai.
Fez até gol.
Muito bem, e voltando a falar aqui a respeito das eliminatórias da Copa da América do Sul, né? Da Sul-Americana, a Argentina é o primeiro colocado com 38 pontos. Com 28 vem o Brasil em segundo, né? Em terceiro, o Uruguai com 27, Equador é o quarto com 26, Colômbia é a quinta seleção com 25, com 25 também tem o Paraguai em sexto lugar, né? E a Venezuela vem em sétimo com 18, Bolívia com 17 em oitavo, Peru em nono com 12 e o Chile tem apenas 10 pontos.
Conforme a gente previa, as 6 vagas foram preenchidas ontem. As 6 vagas automáticas das eliminatórias sul-americanas já estão preenchidas. Havia se classificado com antecedência Argentina, Brasil e Equador, e ontem Uruguai, Colômbia e Paraguai, que empatou o seu jogo, um jogo difícil contra Equador, garantiu a sua presença. A gente tem agora a Venezuela com 18, a Bolívia, que será adversário do Brasil, com 17. Quem alcançar a maior pontuação vai disputar a repescagem representando o futebol sul-americano.
Muito bem, Zé Maria, 6:29. 6:29, abração pro meu amigo Carlinhos do aplicativo aí em Itabuna, meu amigo Rai, a rapaziada do Conceição, o pessoal do Fátima, você do Monte Cristo, a moçada bacana aqui do Norte, né? O pessoal de São Domingos, Barra Mares, aquele abraço, 6:29.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, o Fluminense se prepara para a sequência da temporada em que o time de guerreiros irá decidir as quartas de final da Copa Sul-Americana muito em breve contra o Lanús, e o tricolor das Laranjeiras precisa fazer a sua parte, né? Como um dos grandes favoritos para o título da competição, que seria inédita para o seu clube, Fred.
O Fluminense está focado nisso, pelo menos é o que a gente observa. principalmente quando faz o campeonato da Série A brasileiro, aproveitando jogadores, equipes mistas, para poder estar com todo o foco, não só na Sul-Americana, como na Copa do Brasil. E claro que o Fluminense sempre vem bem nas competições internacionais, já há algum tempo, né? Até porque ele, no seu plantel, tem jogadores experientes, acostumados a essas competições também, né? E por conta disso, o Fluminense, a gente espera, como torcedor também, que o Fluminense possa chegar o mais longe possível. E se os anjos do esporte, né? Os espíritos aí, os deuses do esporte, acabem fazendo com que a glória, né, seja tricolor.
Muito bem, Fredão, 6h31.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, Vasco volta a campo para o clássico decisivo contra o Botafogo pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil no Nilton Santos na ida, né? As equipes empataram por 1-1. Dessa vez, Diniz terá caras novas aí à disposição. Dois reforços recentemente anunciados estão regularizados e poderão ser relacionados para a partida. O meio-atacante Matheus França e o zagueiro Robert Renan, Zé.
Eu acho que esse duelo da Copa do Brasil acontece semana que vem.
Uhum.
E o Vasco já entra em campo no domingo, pela 23ª rodada. Então não sei se o Diniz vai poupar jogadores, né? Porque domingo o Vasco joga em casa enfrentando o Ceará. E no meio da semana tem essa definição da Copa do Brasil. É possível que ele poupe alguns jogadores, eu não tenho dúvida disso, porque pela importância da Copa do Brasil no aspecto financeiro, né? A situação do Vasco, o Vasco não pode desprezar uma competição que tem uma remuneração tão alta, né, como a Copa do Brasil, disputando aí vagas pelas quartas de finais da competição.
Eu já acho o seguinte, se ele puder colocar a força máxima domingo e força máxima no meio de semana, é interessante. Por quê? Copa do Brasil, tudo bem, é um campeonato rentável pro Vasco, mas o brasileiro rebaixa, então não adianta ele virar as costas pro brasileiro.
Ele não tá numa situação gatinha.
Não adianta você rebaixar com dinheiro no bolso.
É verdade.
Então é melhor saber escolher essa opção
Esses atletas que ele fez questão de colocar aí na matéria, estão sendo preparados para o jogo da Copa do Brasil, pelo que eu entendi.
Sim.
Então, deve ser uma equipe diferente, mais modesta no jogo de domingo, porque o Vasco joga dentro de casa, né? Aliás, essa 23ª rodada já começa amanhã, né? São 3-4 partidas no sábado, 5 partidas no domingo e apenas um jogo na segunda-feira, quando o Bahia enfrenta o Cruzeiro. Por que o jogo do Bahia na segunda-feira? Porque o Bahia joga no sábado, entendeu? Pela Copa do Nordeste. Então, por isso vai ganhar aí esses 3 dias. É um prazo, é realmente um calendário muito, muito apertado, muito diferente.
Ele sacrifica o jogador.
Muito diferente. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é importante, principalmente para quem está figurando na parte de baixo, né, que precisa respirar, sair da situação. Estamos falando da 23ª rodada, isso significa que ainda teremos mais 15 rodadas, fora os jogos que ainda existem no calendário. Muitos clubes ainda não conseguiram atualizar seu calendário, tem equipes com 2 partidas pendentes, outras com 1, mas enfim, em razão da dificuldade que apresenta o calendário brasileiro.
Continuando aí, né? Autor de um dos gols dos 3-0 sobre o Chile, né, o Bruno Guimarães foi perguntado, Zé, sobre a possibilidade de voltar a atuar no futebol brasileiro no futuro. Ele respondeu com firmeza: só voltaria se fosse para jogar no Vasco ou no Atlético do Paraná.
Aí é uma questão pessoal, né? É a história do atleta construída com essas 2 camisas. Aí não é uma questão de opção financeira, né, Júlio? Porque afirmar isso nos dias atuais, a gente sabe a realidade dos dias atuais, quem está na parte quem está vivenciando uma outra realidade
no
futebol.
Uma coisa eu sei. Ele está bem financeiramente, beleza. Agora ele está desinformado. Porque nenhum dos dois times que ele tem vontade de jogar no Brasil atravessa
o momento. Não teria condições de pagar nem o salário dele.
Ele está atravessando um bom momento.
Mas ele, quando fala isso, eu acho. Aí é opinião pessoal. A camisa é o carinho que ele tem pelo Vasco, lá pelo Atlético Paranaense. Não é nem momento para ele voltar, até porque ele vive um momento feliz na seleção brasileira. Ele praticamente é titular absoluto da seleção brasileira, né? Fez uma Copa do Mundo, está partindo para sua segunda Copa. Então vive um momento lá fora que está bem posicionado. Então ele jamais voltaria nesse momento. Então, para quando ele for voltar, já é em final de carreira, que é o que ele espera. E aí ele voltaria provavelmente num clube que ele realmente sentisse algum prazer.
E olha que ele não está jogando em nenhum time de ponta, né? Do futebol espanhol, né? Nem do futebol da Inglaterra. Ele está jogando no, eu nem sei, o Newcastle. Que time é esse?
Inglaterra,
então futebol inglês.
É da primeira prateleira.
Realmente é isso aí.
Na realidade,
a realidade financeira dele não se alia, né, à realidade de Vasco brigando na zona do rebaixamento, de Atlético Paranaense, que está disputando segunda divisão na Série B.
Na realidade, todos os times da Série A do Campeonato Inglês são da primeira linha, né? É considerado o melhor campeonato do mundo, né? A Premier League
é o campeonato mais forte.
Mais forte do mundo. Então, ele também, o Newcastle é um time de tradição, futebol inglês.
Ele nunca jogou.
Que faz contratações ousadas também.
Ele nunca jogou no Vasco, ele é vascaíno, mas começou a história profissional, ele começou no Atlético do Paraná. Por isso
é
um reconhecimento, né? Ele vai vir lá da Inglaterra.
Realizou o sonho de torcedor.
Eu diria que aí quem falou foi o coração, né? Claro. É um desejo, porque
muito bem.
Ele realmente nunca vestiu a camisa.
É um desejo de torcedor jogar no Vasco. Agora.
Porque ele é carioca.
E voltar ao Atlético por motivo de gratidão.
Vamos fechar esse primeiro módulo. 6h37, a gente fecha o primeiro módulo, volta daqui a pouco.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Estamos de volta com o Gabriela Esportiva, no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus, 6h47.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
6h47, Júlio César, um dos primeiros destaques da era SAF Botafogo, do Botafogo, o goleiro Lucas Perry, né? Perry entrou aí em um processo na 65ª Vara do Trabalho no Rio de Janeiro, na última quinta-feira, cobrando 2 bilhões, isso mesmo, 834.964.068 do Alvinegro por dívidas trabalhistas. É muito dinheiro.
Eu fechar a foto do Botafogo. 2 bi?
É
muito dinheiro. Isso aí é dinheiro acumulado de Júlio, direito de imagem.
O Botafogo, Júlio, vive uma angústia muito grande. Botafogo, a dúvida é o que está destruindo esse Botafogo aí sobre a regência do João Textor, né? Porque até hoje ele não pagou nem os impostos das gratificações que ele recebeu com as conquistas de campeonato Conmebol e campeonato brasileiro. Deve 200 milhões só das conquistas de 2024. Porque é um país que
rapidinho,
o futebol profissional tem um custo muito alto.
Na verdade, eu me enganei, 2.834.964.
2 milhões. Aí já está dentro do...
E além disso, o Botafogo tem um passivo só de impostos de 700 milhões da época de clube, né, de associação esportiva, que também o texto ainda não resolveu, gente. Então, existe esse clima pesado dentro do Botafogo. E, aliás, acompanhei de perto uma entrevista de Montenegro, o proprietário do Ibope, né, do que faz as pesquisas em todo o país, e que foi dirigente, foi presidente do Botafogo e é um nome respeitado, né, no Conselho Deliberativo do Botafogo. Tomara que o texto possa fazer o papel dele, porque ainda há muitas dúvidas no ar com relação ao futuro do Botafogo e da SAF comandada pelo João Textos,
né? Na verdade, que o Botafogo está vivendo um momento muito complicado, que a qualquer momento a bomba vai estourar e a realidade do Botafogo vai passar dessa para pior. Se a gente já está achando ruim nesse momento agora, na hora que essa bomba estourar, vai piorar mais ainda a situação do Botafogo.
Chega ao ponto de ninguém sabe, né, se é o Botafogo ou é o time francês quem deve, né?
Pois é.
Dizem que o time francês, que o texto também tinha ações, né, recebeu muitos recursos oriundos do próprio Botafogo, né? E, enfim, é uma situação muito caótica. Se o Vasco tivesse também continuado com aquela 777 partners, estaria talvez até com uma situação ainda pior. Agora, como ele deu essas duas grandes conquistas ao time em 2024,
aí deu uma maquiada no...
ainda tem uma esperança no seio da maioria do torcedor do Botafogo, entendeu? De que o texto vai cumprir com tudo aquilo que ele assumiu no Botafogo. Mas são momentos de incertezas. Essa incerteza é o que funciona nesse momento no seio da família do Botafogo.
Muito bem, Zé Maria, muito bem, Júlio César ia falar, Júlio Nascimento, 6h51.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, nessa sexta-feira, o Carlos Alcaraz garantiu vaga na final do US Open 2025 ao derrotar Novak Djokovic por 3-0 em partida válida pela semifinal do torneio em Nova York. O espanhol mostrou solidez do início ao fim e fechou o confronto com parciais de 6-4, 7-6, 7-4 e 6-2.
É o esperado, né? Alcaraz, já há algum tempo, pela força física, uma quadra, um piso rápido, né? E provavelmente a mesma final teremos pela frente, a mesma final de Wimbledon. E foi com Jannik Sinner. Mas Jannik Sinner, hoje às 20 horas, ele pega o canadense Alger Aliassime. E a gente, eu acredito que o Sinner não vai deixar barato, né? Hoje talvez seja o jogador de piso rápido, de maior força, né, e velocidade. E é por isso que é o primeiro do ranking. Mas tanto aconteceu essa final aí, que hoje é que fazem como se fosse alguns anos atrás o espanhol e Federer, né? Contra Federer, com a chegada de Djokovic, que começou a vencer alguns torneios intercalados aí e ficou durante um período sendo o maior de todos, o maior de algum período grande também, um dos maiores vencedores, né? Mas hoje os grandes atletas do tênis, né, o Carlos Alcaraz, o espanhol, e o italiano Jannik Sinner, né? Hoje ainda temos uma grande partida pela frente e a final provavelmente, eu espero que seja, né, pelo menos com o que a gente observa, entende, né, que será mais uma grande final entre esses dois maiores do ranking da atualidade, né, o primeiro, número um, Jannik Sinner, e o segundo, Carlos Alcaraz, né?
Muito bem, Fred, vamos lá. 6h54.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Vitória informou nesta sexta-feira que os jogadores Renzo Lopes e Claudinho deixaram o departamento médico e iniciaram a fase de transição para o campo. Com isso, o técnico Rodrigo Chagas terá mais opções para o duelo contra o Fortaleza, marcado para o dia 13 de setembro, sábado que vem, às 16 horas, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, Zé.
O Vitória precisa, né, sair, venceu bem o Atlético Mineiro, mas aqueles três pontos não funcionou, porque o Vitória não saiu da zona, a rodada não ajudou ele, né? A realidade foi essa, então é um Vitória que precisa, agora sobre o comando aí do Chagas, ter uma intensidade diferente, pontuar. Porque a pontuação do Vitória, gente, é de apenas 22 pontos. Isso significa, em disputa de 22 rodadas, que o Vitória conseguiu apenas, Tony Café, um ponto por média de rodada de jogos já disputados. Vitória não tem partidas atrasadas, né? Então já concluiu bem seu calendário e precisa, dentro dessa competição, nessa realidade que está aí, reagir imediatamente. O adversário é o Fortaleza. A gente percebe que o Fortaleza também é uma equipe muito irregular nesse Campeonato Brasileiro, também caminhando ali com dificuldade, mas é o jogo das 16h que o Vitória precisa pontuar. O jogo é difícil, é lá no Ceará, mas o Vitória não tem outra alternativa, não. É jogar para buscar três pontos para finalmente conseguir sair da zona do rebaixamento.
Tem 15 rodadas para frente ainda, né? Essa é a 23ª.
Para o Vitória.
Nós vamos ter 15 rodadas, né? Isso. São 15 jogos. 15 jogos a 3 pontos dá 45.
45 pontos.
O Vitória vai ter que ganhar 10 partidas aí para fugir do rebaixamento.
Não, porque com 46, Júlio, 47
ele tem
pontos,
19.
Tem 22.
Tem
Vitória
22?
Tem 22. Então Vitória não precisa...
Sete partidas
pelo menos.
Oito para ficar tranquilo.
Oito
mais
3,
24. Com 22, 46.
Exatamente. Precisa desses jogos que faltam. É quase a metade, né, dos jogos, né? Então, o caminho do Vitória não vai ser fácil, um caminho não. Fácil, não. Mas a gente lembra que não é só o Vitória. A gente tem pelo menos 6 equipes muito irregulares. Eu até concordo com a sua posição na bancada outro dia, quando você disse que o Sport Clube do Recife já está rebaixado. Eu acho que não consigo enxergar que o Sport aí sim teria que vencer todos os seus jogos, ou pelo menos 90%, 80% dos seus jogos, para tentar escapar. Mas o Vitória não pode perder pontos para equipes que estão brigando, na realidade do Vitória agora, de fundo de tabela, entendeu? O Fortaleza, é um clube que também briga contra o rebaixamento. Então é um jogo que vale 6 pontos. Exato. Na minha concepção.
Fala aí, Fortaleza. Você viu que o Fortaleza anunciou como novo treinador?
É o Palermo, né?
Palermo,
grande jogador argentino do futebol
atravante. Ficou marcado pelo aquele jogo que ele perdeu 3 pênaltis em uma partida só. Né, jogou na seleção argentina, fez um bom trabalho em 2 times lá na Argentina, em um time de segunda divisão e o outro no Paraguai, no Olímpia, que o Ramon Dias, que foi treinador do Corinthians e do Vasco, em todo lugar dele, né? Mas sei lá, ninguém garante que aqui no Brasil ele terá o mesmo sucesso, né? Ainda mais que ele está pegando um time que está vivendo uma crise que nunca viveu nos últimos anos. O Fortaleza não está acostumado com esse tipo de crise, com esse tipo de momento que está vivendo hoje. Então, o Palermo, ele vai ter que ter uma caixa na manga.
Já faz a estreia nesse jogo contra o Vitória.
Contra o Vitória.
Fortaleza, Júlio, tem 15 pontos, né? O Vitória tem 22. São 7 pontos a mais. Então, nesse duelo aí, porque as 6 equipes que estão em situação complicada nessa tabela do Campeonato Brasileiro, é a partir da 15ª posição, onde o Vasco ocupa essa posição com 22, mesma pontuação do Vitória, que abre a zona do rebaixamento na 17ª posição. Então, são muitas equipes com 22, né? Vasco, Santos, Vitória, Juventude tem 21, Fortaleza tem 15 e Sport do Recife.
Agora, Zé.
Então, 10. Dessas 6 equipes aí, eu não tenho dúvida nenhuma, não vai ter novidade, não. Dessas 6, 4 delas serão rebaixadas para a segunda divisão.
Com essa informação
do futebol do ano que vem.
Você está dando que o Fortaleza tem 15 pontos? É outro time que eu já estou quase rebaixando ele.
Já está.
Porque não tem como o Fortaleza. Eu não vejo Fortaleza ganhando 10 partidas para fazer 30 pontos, chegando a 45, que eu acho que ele deveria até ganhar 11 para ficar tranquilão. Entendeu?
Aí, eu tô te entendendo. Quando você faz análise dos times que estão na frente para ganhar 10 partidas, fica muito difícil.
Fica muito difícil.
É. Então, já que você está aí falando, é o seguinte: a preparação do Bahia para o jogo de volta da final da Copa do Nordeste. Teve apenas um treino realizado na manhã dessa sexta-feira, né? Mas antes da atividade no campo, os jogadores assinaram aí, ou melhor, assistiram um vídeo, né, com erros e acertos cometidos no confronto contra o Confiança. Precisa de tudo isso?
Precisa. Precisa porque cabeça de jogador, Tony, quando ele entra no campo, tudo aquilo que ele fez durante a semana, poucas coisas ele coloca em prática. Aquilo que por isso que às vezes eu sou contra a demissão só do treinador. Porque o treinador se esforça durante a semana toda, passa o trabalho, estuda outro time para montar o time dele em cima do que ele viu, né? E ele passa aquele trabalho que, se os caras fizerem, colocarem em prática, vai dar tudo certo. Mas não, o cara, quando pisa no gramado, a decisão ali é dele. Então eu acho que você não pode deixar o jogador à vontade, você tem que mostrar a ele, né, os erros, os acertos, principalmente os erros, ainda mais que o time é um time pequeno, né?
Então, é um time pequeno.
São erros muitas vezes que não deve acontecer contra time pequeno, mas aconteceu e não pode se repetir na partida de volta. Então precisa tudo isso.
E eu não tenho dúvida, não esperem um Bahia diferente, não. Vai ser um Bahia de novo com muitas reservas. Porque a prioridade, gente, Bahia já joga na segunda-feira. Segunda-feira o Bahia fecha a 23ª rodada
enfrentando
o Cruzeiro. Uma partida onde o grau de dificuldade vai ser grande. O Cruzeiro é uma das equipes que está brigando.
Concorrente direto do Bahia.
Na ponta da tabela. Concorrente do próprio Bahia, ali no G4. Então, vai ser uma equipe recheada. Claro que o Rogério vai usar em determinadas posições. Mas, por exemplo, um jogador que ele utilizou, que marca bem, o Rezende. Há muito tempo eu não via Rezende jogando no Bahia.
Tava fora.
Pois é, mas jogou e foi até o final do jogo. Foi uma das boas atuações naquele time alternativo. E o Bahia vai de novo, ainda mais agora que construiu um placar que lhe dá muita tranquilidade. Bahia vai usar uma equipe alternativa, muitos atletas, reservas, preservando o que tem de melhor para o duelo da segunda-feira contra o Cruzeiro. É uma briga direta aí, em direção ao título do Campeonato Brasileirão.
Muito bem, é uma provável escalação do Bahia: tem Ronaldo, Fred Lipper, tem também Gabriel Xavier, Rezende, Iago Burduch, né? Nicolas Acevedo, Rodrigo Nestor e Vitinho, né? O Cauli, Luciano Rodrigues e William José ou Thiago.
Que pois serão, titulares absolutos aí, não sei se tem 5.
É só o William José.
William José.
Que no departamento.
O Cauli também era reserva.
Não, né? Reserva.
O Eric Puga, o Ademir.
Acevedo também é reserva.
Não, é titular porque o Caio Alexandre está machucado.
O Caio Alexandre e Eric estão machucados, né? Na transição tem o Canu, o convocado Jean Lucas. Foi para a seleção e Santiago Arias foi para a Colômbia, né? Não estão inscritos João Paulo, Luiz Gustavo e Matheus Sanabria. Aí a gente vai fechando o programa de hoje, né? Vamos fechar o programa de hoje. 7:03.
Alô, galera, eu sou o Ari PB do Cacau com Leite e eu também tô ligado no Gabriela Esportiva. Esse programa que vicia e sempre abraço.
Muito bem, 7:04, Júlio César. Pode fazer suas considerações finais.
Beleza, você sabe que hoje é sexta-feira e eu não posso deixar de mandar um alô pra minha galera do café.
Né? Vai ter café amanhã. Hoje tem um, vai
ter. Você vai estar aqui amanhã de manhã?
Não, não.
Não, fala a verdade.
Não.
Amanhã... Você disse que a semana passada não estava e você estava.
Não, amanhã.
Eu ia mandar uma quentinha pra você.
Não, amanhã eu tô em Itabuna.
É?
É, mas eu tô em casa.
É porque eu ia botar as coisas na quentinha.
Ele ia botar, um não, ele ia coisa. Colocar. Quem bota é galinha. Você ia colocar o
bolinho. É verdade, né? Boa. E Fred Miller.
Copinha de cuscuz de preá.
Cuscuz de preá pra ele ficar fortinho também.
Aquele cuscuz paulista.
Pra dar uma sustância.
É, eu tô entendendo. E melancia.
Melancia é uma batata doce. Então, mandar aquele alô pra galera do café. Dos amigos, todos vocês estão convidados. Eu quero ver o dia que vocês vão me dar, né?
Você come,
a honra.
Você come
de tomar
muito,
um café, Júlio? Com a galera.
Você come muito? Você.
Pouquinho, viu? É. Ó, eu como pouco porque eu como de tudo que tá na mesa.
Ah, tá certo.
Então
tá,
eu não boto muita coisa porque senão não vai dar. Então, um pedacinho. O que eu como mais um pouquinho é um cuscuz de preá.
Tá.
Aí
certo.
Eu vou um pouquinho mais longe. Mas o restante é um pouquinho de cara.
Beleza.
Então mandar um abraço pro meu amigo Preá, o nosso Masterchef, Dr. Paulo Mendal, o Fabinho taxista, o Hermano, o Zelão, o Marinho. Marinho disse que foi seu colega, viu?
Ei.
Irmão de Bira Madureira.
É.
Ele hoje é policial civil, estudou com você.
Brincava de gude, a mão
vou,
chega.
Vou contar as histórias do passado de como vocês estudavam juntos, viu? Um abraço, meu amigo Juru. O Paulinho Medauá, Sião e Euclides, e meu amigo Vini também vai pro café. 6h30 da manhã já estarei lá.
Festa é demais,
é na 19 de março. E a todos vocês um bom final de semana. Fiquem com Deus.
Beleza, coma pouco,
Júlio. Um abraço e até segunda-feira. Vamos lá, Bahia, levantar o caneco
lá
da Copa do Nordeste. Levanta, a orelhuda.
Levanta tu sozinho. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes Gabriela Esportiva. 7 de setembro, né? É o dia da nossa independência do país. E aí, eu dou um abraço pra turma.
Dá pra fazer segunda-feira, né?
É, aí tem que ser domingo. E aí,
a
turma toda que vai trabalhar aí, os guardas de trânsito da Sutran, trabalhando a turma toda, as escolas, os colégios. Um abraço a todos, um abraço a todos os ouvintes Gabriela Esportiva. Bom final de semana, segunda-feira. Estaremos de volta.
Beleza, um abraço. Zé Maria falou que vai comprar um pacote de Paquetá pra você. Ô Zé, boa noite.
Boa noite, Café. Um bom final de semana pra todos vocês. E um belo desfile cívico.
Você,
né?
Desfilou, Zé Maria? Você desfilou?
Ah, quando fui.
Mas como é que você marchava? Como é que você marchava? Mostra pra mim aí. Você marchava, não, marchava
o Tony marchava normal. Como todo estudante, entendeu?
Eu
acho que o desfile cívico, entendeu? É uma coisa que marca, que ninguém esquece, né?
Uhum.
E o 7 de setembro é uma data histórica, sobretudo para o nosso município. Ele sempre teve tradição, sempre realizou o desfile na parte da manhã, nunca teve essas mudanças de... Como a gente viu em algumas cidades, mudança de horário de desfile. Por exemplo, Porto Seguro inovou hoje, fez o desfile esta manhã.
Oxi.
Né?
O desfile não
vai acontecer
setembro,
no dia 7, aconteceu hoje de manhã em um bairro, que é o bairro mais populoso no Baianão, lá em Porto Seguro. Mas enfim, o desfile daqui é sempre na data correta e tomara que faça um dia de sol, porque desfile com chuva não combina bem. Né? E ninguém merece.
E desfile antes de 7 de setembro também
tá
não combina bem.
Farda especial,
ainda mais na terra, né? Do descobrimento, né?
Para desfilar e desfilar em chuva é realmente um negócio muito esquisito. Mas um bom final de semana para todos. Muita saúde, gente.
Tony, queria mandar um abraço aqui para o Dr. Alberto da Soluções Inteligentes. Dr. Alberto, advogado, um amigo aqui que sempre está assistindo nosso programa. Então, um abraço para ele. Um bom final de semana.
Beleza, tudo bem. Um abraço para vocês, muito obrigado pela participação de cada um. Segunda-feira a gente volta com mais um Gabriela Esportiva, né? Um abraço, ninguém mandou um abraço para Renete Bad Boy, tá vendo aí? Renete Bad Boy aqui, do lado. Um abraço.
Um abraço para Renatinho. Que o Flamengo tenha muita sorte esse final de semana para ele ficar alegre.
Rapaz, o Flamengo não é um time que precisa de sorte, não. Eu queria que meu Vasco tivesse igual o Flamengo, rapaz. O Flamengo tem um elenco maravilhoso, um Green Team, né? Dream Team. 7h08, a gente volta segunda-feira no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222, Ilhéu.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.